A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostrou que a maioria da população brasileira é contrária à proposta da Organização Mundial da Saúde para que o Brasil modifique o seu sistema jurídico penal e autorize gestantes contaminadas pelo Zika vírus a se submeterem a aborto, ou seja, a interrupção legal da gravidez ou autorizada pela justiça. E sobre essa e outras questões, nós vamos conversar agora com a médica ginecologista e obstetra Célia Regina Silva, que é a coordenadora de planejamento familiar da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Célia Regina Silva, como está? Prazer enorme voltar a ouvi-la no nosso programa.
Prazer é todo meu.
O que lhe parece essa proposta da Organização Mundial de Saúde de que mulheres, as grávidas, né, contaminadas pelo Zika vírus, possam proceder de forma legal à interrupção da gravidez, ou mais comumente chamado de aborto?
Essa questão da Organização Mundial de Saúde, na realidade, ainda está havendo um grande debate a nível da organização, pela disseminação dos casos de microcefalia e toda a consequência em saúde pública que isso poderá desencadear. Então, eu diria que essa decisão final da Organização Mundial de Saúde, ela ainda não está muito clara. Ela coloca em caráter emergencial internacional, mas para abrir a discussão a respeito do assunto.
Sua opinião como médica e como mulher, a gestante contaminada pelo Zika vírus deve interromper a gravidez?
A minha opinião é que essa questão do aborto no nosso país ainda necessita muita discussão. Eu não sou favorável no sentido dessa situação drástica, considerando o seguinte: a microcefalia, ela leva a lesões, muitas vezes essa criança terá lesões cerebrais em diferentes níveis. Então, nós não sabemos a que nível uma criança que é portadora da microcefalia terá. E temos que considerar o seguinte também, Arnaldo, aquela mulher que teve a infecção pelo Zika vírus pode ter seu filho com lesões cerebrais sem microcefalia. E aí? Como é que fica esta situação dessa mulher que teve seu filho, não tem microcefalia e a criança tem lesões cerebrais graves? Então, esse critério para o aborto em mulheres portadoras de microcefalia, eu penso que necessita uma ampla discussão. Quando se fala na autorização nos casos de anencefalia, o diagnóstico é precoce. Por volta de 12 semanas, nós já temos o diagnóstico para que haja a intervenção e haja autorização para o aborto. No caso da microcefalia, o diagnóstico é mais tardio, por volta de 24 semanas, muitas vezes 28 semanas. E ainda tem um agravante. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande a nível de saúde pública para a liberação dos diagnósticos laboratoriais para comprovação do Zika vírus. Muitas vezes é colhido o material e levamos mais de um mês e meio, quiçá 2 meses, para conseguir o resultado. Essa é a realidade que nós estamos tendo no nosso país. É uma situação extremamente grave em saúde pública.
Entre as suas pacientes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, algum caso de microcefalia?
Nós temos casos de suspeição, mas agora em pré-natal, até onde eu sei, na presente data, não.
Não há nenhum caso tão registrado na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual a doutora Célia Regina é ginecologista, obstetra e professora. A senhora considera comprovado que o Zika vírus provoque os casos de microcefalia?
Pelo que nós estamos tendo, todo esse acompanhamento, e está sendo hoje de interesse mundial toda a investigação epidemiológica, observacional e também as pesquisas que estão sendo oriundas dessa epidemia que nós estamos vivendo, eu vejo que há uma relação extremamente forte, sim.
Há indicativos, né? Mas certeza científica absoluta ainda não existe.
Ainda não existe. Todo o encaminhar dos casos, em termos clínicos, evolutivos, nós estamos aprendendo, Arnaldo. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo um momento eu diria a você, de mudança de paradigmas em vários sentidos. Eu vejo até o que motivou essa polêmica do aborto. Você, dias atrás, também teve acesso à informação do Papa se colocando em relação ao uso da anticoncepção hormonal. Quando que nós pensávamos que a Igreja iria discutir esse assunto? Eu vejo muito pertinente a possibilidade da educação sexual e reprodutiva para evitar aquela gravidez indesejada e, principalmente, orientar as mulheres neste momento de postergarem as suas gestações. É muito melhor esse tipo de intervenção do que um alarde com uma solução fácil e rápida, mas que pode ser muito danosa no sentido de que é uma intervenção cirúrgica, a mulher tem direito, sim, à questão do aborto, mas eu penso que muitas vezes nós não vamos ter a certeza do quanto há de lesão nessa criança com microcefalia, é compatível com a vida, é triste, é um cenário muito triste a nível de saúde pública, mas aquela mulher muitas vezes vai ser induzida a um procedimento em situações limítrofes. O que eu quero dizer? A questão da circunferência cefálica, pode haver aquela situação limítrofe em que a criança não tem parâmetros de 31,9 centímetros para o menino, 31,5 para a menina, está naquela situação dos 32, né? E aí, como é que fica? Vai fazer uma intervenção? Não vai? Essa mulher vai ficar com certeza de que não vai haver lesão cerebral? Então, são questões que eu penso que não podemos nos precipitar. É triste a situação de saúde pública, mas não é momento de precipitação. É uma criança que é compatível com a vida.
Doutora Célia Regina Silva, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para a senhora. Até uma próxima ocasião.
Até lá, muito obrigada.
Conversamos com a ginecologista e obstetra Célia Regina Silva, coordenadora do Planejamento Familiar e do Projeto Cidadania do Hospital Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre as questões relativas ao Zika vírus, sobre a sugestão da Organização Mundial da Saúde de que gestante contaminada pelo Zika vírus deva ser autorizada a interromper a gravidez, e também falamos da pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha de que a maioria da população brasileira é contrária a esta possibilidade.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a Organização Mundial de Saúde recomendou a diversos países em que há casos de gestantes contaminadas pelo Zika vírus que modifiquem seus sistemas legais e permitam a realização de abortos ou interrupção legal da gravidez para poupar as gestantes de terem filhos com problemas de saúde, notadamente microcefalia resultante da contaminação pelo Zika vírus. E sobre o ponto de vista jurídico desta recomendação, nós vamos conversar agora com a advogada criminalista Fernanda Tortima, que é presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Fernanda Tortima, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa da Rádio Sputnik. Como vai a senhora?
Boa tarde, eu que agradeço pelo convite para falar de um tema tão interessante.
Verdade, é um grande prazer para nós contar com os seus esclarecimentos em nosso programa. Gostaria de saber da sua opinião como mulher e como advogada criminalista sobre a proposta da Organização Mundial de Saúde para que mulheres, as gestantes contaminadas pelo Zika vírus possam ter direito a um aborto, a uma interrupção legal da gravidez.
Pois é, a legislação, né, literalmente, não permite, né, isso é conhecido, né, há dois casos apenas em que o Código Penal permite o aborto, que é o risco de vida para a gestante e o fato da gravidez ser decorrente de estupro, né, não há outro caso previsto em lei. O STF já estendeu, né, a possibilidade de aborto aos casos de impossibilidade, inviabilidade do feto, né? Que é o caso da anencefalia.
É a criança que não tem o cérebro desenvolvido.
Não tem o cérebro, porque a ciência já demonstrou que seria totalmente inviável a vida, né? Não é o caso das deformidades decorrentes da Zika, pelo menos não são todos os casos. A gente já ouviu falar também de casos em que as deformidades foram tão grandes que a gravidez seguiu e no final da gravidez, inclusive, já havia risco sim para a gestante, porque a gravidez também teria se tornado inviável. É possível, né? Espera-se que o STF se posicione também em relação ao caso de deformidades que não tornem a vida inviável por conta do vírus da Zika, né? De fato, seria exigir, né, da gestante uma dor relativamente grande, até porque ela sequer saberia qual o grau da deformidade do feto, né, para seguir com aquela gestação. Eu sou contra o aborto, tá? Como mulher, eu sou contra o aborto, mas eu sou absolutamente favorável à descriminalização do aborto. Eu conheço casos, por exemplo, o caso da Alemanha, o aborto é permitido até 3 meses de gravidez, inclusive pago pelo Estado, desde que a gestante se submeta a um aconselhamento psicológico. Isso para que ela tenha certeza que realmente quer abortar e para que ela evite uma gravidez indesejada novamente. Me parece que a criminalização não seria nunca a solução. Então, descriminalizar situações de aborto, eu tenho uma tendência a ser sempre favorável, porque eu acho que o problema do aborto é um problema de saúde pública, é um problema que deve ser resolvido por outros meios, né? Não acho que o direito penal vá resolver a questão, até porque a gente sabe que o aborto acaba sendo feito de forma clandestina, em clínicas, né? Ou até de formas artesanais quase, que geram um risco enorme para a mulher. Me parece que a melhor solução seria, por exemplo, esse modelo sobre o qual eu falei, quer dizer, até determinado estágio da gravidez, o que a ciência já atestou é que não há formação neurológica suficiente para causar sofrimento ao feto. Então, porque o problema da Zika é que a deformidade decorrente da microcefalia só é descoberta num estágio muito avançado da gravidez.
É quando já não é mais possível interrompê-la.
Na verdade, no Brasil não é possível nunca, né? Pela legislação, você com 1 mês não pode realizar o aborto. Então, me parece que a solução seria, e essa é a minha opinião, ajustar o modelo que eu mencionei, que
Alemanha.
Não encontra previsão legal, há que se pensar em alterar a legislação, ao caso de comprovação de infecção por Zika. Então, se o Brasil não estiver ainda preparado para liberar o aborto até 3 meses de gravidez, por exemplo, em qualquer caso, que é, por exemplo, o modelo alemão, está no Código Penal, desde que a gestante se submeta a um aconselhamento psicológico, ela pode e o Estado paga a interrupção da gravidez, mas se o Brasil não estiver ainda preparado para isso, que pelo menos se ajuste um modelo ao outro. Então, que, por exemplo, me parece essa uma solução salutar, que se permita até 3 meses de gravidez, quando não há ainda uma formação neurológica que importe sofrimento para o feto, para os casos em que, por exemplo, haja comprovação de infecção pelo vírus da Zika. Parece que seria um modelo intermediário que poderia funcionar. Obviamente, exigindo-se esse aconselhamento psicológico para ver se realmente a mulher não poderia seguir adiante e ter um filho com uma deformidade, mas que, enfim, que não importaria em absoluta inviabilidade, né, do feto.
Doutora Fernanda Tortman, muito obrigado por essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para a senhora. Esperamos contar com a senhora em próximas ocasiões.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, a advogada Fernanda Tortman, presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, que comentou a possibilidade de realização de interrupção legal da gravidez diante dos casos de gestantes contaminadas pelo Zika vírus. Esta possibilidade foi suscitada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS.